Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Profectos Podcast. O episódio de hoje foi gravado na Teams Garage, onde tivemos a oportunidade de ouvir e conversar com o empreendedor e investidor Tim Vieira. O Tim nasceu na África do Sul, onde começou o seu percurso como empreendedor. Aos 12 anos criou o seu primeiro pequeno negócio e com apenas 18 fabricou uma das primeiras cervejas independentes do país. Em 2001 mudou-se para Angola e cofundou a Special Edition Holding, que é neste momento um dos grupos de mídia mais relevantes em Angola, sendo composta por 6 empresas e contando com cerca de 500 colaboradores. Em 2015, criou a Brave Generation e participou como investidor na primeira temporada do programa Shark Tank Portugal, tendo sido o Shark que mais investiu. Atualmente, a Brave Generation tem investimentos em mais de 30 empresas que operam nas mais diversas indústrias. Entre outros projetos e funções, o Tim serve como CEO da Green Meridian, uma empresa que produz frutos vermelhos no Alentejo, fundou a associação Escolhe Portugal, e foi ainda produtor executivo do filme Carga e investidor no filme Sombra. Neste episódio, o Tim fala-nos, entre outras coisas, sobre as lições que tirou das escrituras de Marco Aurélio, o imperador romano, com uma visão filosófica baseada no estoicismo. Talvez erradamente decidimos não focar as perguntas em aspectos muito específicos do estoicismo, mas aconselhamos que investiguem, para além de Marco Aurélio, filósofos como Zenão de Sítio, Epictetos e Séneca. Sem mais demoras, esperemos que gostem do episódio e obrigado, Tim.
Ok, boa. Então, olha, o livro que eu escolhi é Marcus Aurelius, The Emperor's Handbook, ou muitas pessoas dizem os Meditations de Marcus Aurelius. E basicamente é um livro que eu gostei e obviamente tocou-me, porque é um daqueles livros muito old school, é um daqueles livros que a gente lê e acha como é que eles também tinham os mesmos problemas, como é que estavam a passar pelos mesmos desafios. E aqui vês que o Marcus Aurelius estava mesmo a passar por isso. Também foi um livro que foi super difícil chegar a ser feito, porque era para ter sido destruído. Então também tem essa parte da história. E depois foi traduzido para inglês, eu li em inglês, por alguém que eu conheço. Então também ajudou. E é um livro totalmente relevante no mundo de hoje. E eu gosto sempre de ler livros sobre lidas, sobre coisas verídicas. Cada 3 livros que eu leio, se calhar é alguma coisa verídica, e depois é que leio um bocado de fiction, e fiction é bom também, gosto muito, porque a gente podemos ser os nossos próprios diretores de filme na nossa cabeça quando estamos a ler, e isso é super fixe. Okay? Então, vou dizer um bocadinho, queria dizer porquê. Eu fiz aqui só 3 notas aqui de 3 pontos que ele fala. Então, se não quiserem ler o livro, pelo menos vão ouvi 3 coisas bem interessantes que eu acho que são coisas que a gente conseguimos viver, pensar nelas. Então, uma delas está em inglês, mas eu depois explico em português. É Know that in time, those things towards which we move come to be. Okay? Então, em tempo, aquelas coisas que a gente concentramos e vamos para naquela direção acontecem. Então, basicamente o que ele está aqui a explicar é se a gente vamos e concentramos no que é mau, negativo, a gente vamos até lá. Então é melhor vocês concentrarem-se no que é bom e para onde é que a gente queremos ir, porque é o que acontece. O mais foco que a gente pomos em alguma coisa é para lá que vamos. Até quando estamos a guiar, se a gente olha para uma árvore e é a única árvore na rua, a gente vamos bater nela. Então é um bocado isso na vida, é concentram-se em coisas positivas e nas coisas que querem mesmo. E isso é alguma coisa que eu levei desse livro. Uma das coisas que eu levei nesse livro fez-me escrever é quais são as coisas que eu quero dar foco e a concentrar. E isso eu percebi que quando eu penso nessas coisas mais e mais, elas acontecem. E muita gente vem sempre e diz: Tim, como é que tu sonhas acontece? E até tive o meu avô, que me escreveu um poema sobre sonho e que os sonhos dos meus netos acontecem. Porque eu disse a ele que ia atravessar o Atlântico e atravessei com 2 amigos, muitas coisas que eu dizia acontecem, mas é porque é onde eu ponho o meu foco, e quando ponho lá o foco, parece que as coisas acontecem, e é isso que eu vou falar de primeira mão na vida, é verdade. Okay? A segunda coisa que eu vou só dizer aqui é: Bear in mind that the measure of a man is the worth of the things he cares about. Então, o valor do homem é feito pelo valor das coisas que ele gosta, que ele toma conta. E então a gente olhamos e vemos às vezes um homem e a gente vê se ele está a tomar conta, se é a família, se é os amigos, damos o valor ao homem por isso, ok? Eu acho que a gente temos que ter e saber exatamente o que a gente queremos dar valor, alright? E para mim sempre foi aquelas coisas através, muito old school, vamos lá dizer, family, friends, obviamente, mas também dar valor a ser grato por o que acontece-me e o que eu tenho. Então, sempre também achei que isso foi palavras muito, muito boas para viver, ok? A terceira aqui é leave the wrong with the person who did it. É, deixa o mal com a pessoa que fez. Então, isto é importante porque a gente temos que andar para a frente. A gente estamos agora num mundo que eu acho que estamos só a querer culpar o passado. Queremos encontrar o mal que fizemos uns aos outros no passado. A verdade é que não há ninguém que não fez mal. Não há ninguém que pode estar a apontar dedos, porque isto aqui é um mundo para as pessoas, às vezes parece que somos feitos do mal e que o mal vai ganhar. E eu acho que é por isso que é importante a gente começarmos a pensar e achar como é que não vamos deixar isso acontecer, por focar no que é bom, por ter valores, e por começarmos a deixar o mal com o que era mal e começarmos a trabalhar no que é para o futuro e o que é bom. Porque temos aqui, num mundo que agora com tanta inovação, tanta tecnologia para ajudar, e andamos aqui ainda a fazer inimigos uns com os outros, a fazer mais muros, a construir muros, não a termos pontos uns com os outros. E isso é difícil. O respeito, a paciência, basicamente, como é que é? Perdoar e amar está a ser posto de lado. E eu acho que era muito, muito importante, e aqui é o que ele está aqui a dizer, é que a gente tem que deixar o mal e andar para a frente. E se a gente conseguir fazer isso, temos um futuro muito melhor para os humanos. E é só isso que a gente queremos para nós, para os nossos filhos, etc. Então, isso é o que esse último ponto está a dizer. E depois aqui está um little summary que ele também tem aqui numa das coisas giras que eu li. When your spirits need a lift, think of the virtues and talents of those around you. One's energy, another's modesty, the generosity of a third, something else in a fourth. Nothing is so inspiring or uplifting as the sight of these splendid qualities in our friends. Keep them always in mind. E aí é encontrar mesmo o melhor nos outros, encontrar os melhores nos nossos amigos, trabalhar com pessoas com mais talentos connosco em outras coisas, vamos ter o melhor de nós também. É um bocado essas coisas tão simples, tão básicas, que quando vamos ler e vemos que anos e anos atrás, hundreds of years atrás, estava lá o Marcus Aurelius também estava a passar e a dizer a mesma coisa. E parece que a gente não lemos isto porque estamos em social media a ler porcaria. Então, um bocado é isso. E é por isso que livros são timeless e a gente aprende e guardamos e são tesouros, né? Porque para escrever, às vezes, livros leva tanto pensamento, tanto tempo, tanta paixão, tanta coisa. E para escrever alguma coisa má, não leva nada. It's super easy, super fácil de fazer. Há livros maus, obviamente, e isso tudo, etc. Mas até esses são mais pensados, eu acho, que o que a gente passamos hoje em dia em social media. Alright? Então, pá, Marcus Aurelius, um dos meus melhores livros que eu já li, um livro que eu fiz várias notas quando li. Para me lembrar de coisas que ele diz. Então, se verem, tem aqui riscos de pencils, coisas que eu acho que são importantes to today's world. Estás a ver? Eu fiz aqui, obviamente em inglês, porque eu penso em inglês e depois às vezes sai em português, às vezes não. E depois está aqui, olha, patience, paciência. Então, várias coisas que eu estou sempre a escrever e é assim que eu faço uns livros. Eu também sou super mau a acabar de ler livros. Às vezes começo com um livro. Leio, leio, leio e depois não acabo. Mas, é assim. Então, that's it. Marcus Aurelius. Muito recomendado.
Boa, boa. Queria só fazer uma pergunta também. Uma coisa que o Marcos Aurelius fala bastante é sobre o stoicism, ou a mentalidade stoic no livro. E se sentiu que isso tem aplicação na sua vida dia a dia, no quase no ser. No que ele fala muito também do do The Obstacle is the Way, ou que o obstáculo é o caminho.
Yeah.
E sentiu que isso é aplicável? Ou...
É 100% aplicável. Marcus Aurelius poderia ter tido uma vida muito mais fácil, muito menos problemática, muito mais... como é que eu vou dizer? Sem ter os problemas todos que ele teve que enfrentar. Okay? Mas na vida 2 também, a gente podemos fazer nada e se calhar temos uma vida ok. Mas tudo o que vale a pena fazer no mundo é difícil. Tudo, todos que montaram um negócio, todos que criaram filhos, nada foi fácil. Nada foi fácil. É sempre super difícil. Okay? Aqui a gente vê as coisas que ele passou, onde ele dormia, e ele podia estar a dormir no melhor sítio, dormia em tendas, passava com os homens, lutou, foi um líder porque conseguiu passar os maus tempos e estar lá com os homens e tudo isso. E é uma coisa que até agora em dia temos muita gente que não faz isso e querem ser líderes. Aqui viu-se uma coisa incrível, ok? E esse é o que eu acho. O passar tempos difíceis faz a gente melhor e faz a gente preparar para os tempos bons e faz a gente perceber a gratidão que a gente tem que dar quando acontecem aquelas coisas boas. E este livro e o Marcus Aurelius, eu acho que foi sempre sobre isso. E o Marcus Aurelius também tem uma coisa muito, muito interessante. Sabia que ia morrer. E muitas vezes isso pôs os pés dele no chão. Muitas vezes, por causa de ele saber que vai morrer, via um rei com os mesmos olhos que ele via um pobre. Porque os dois iam morrer. Os dois não iam ficar para sempre. E muita gente esquece isso. Muita gente pensa que estão a fazer o resto da vida para terem uma vida que vão viver para sempre, etc. E pensam que são mais importantes que os outros. Mas não há. Não há aqui ninguém tão importante que não morre. E isso é um bocado o que a gente vê no Marcus Aurelius. Passa as dificuldades junto com outras pessoas. Percebe que é igual aos outros. Percebe que é igual aos outros. Não vê alguém que sabe plantar ou produzir alguma coisa que ele não sabe, ele dá tanto valor aos talentos dos outros. E aqui não, a gente agora em dia parece que a gente quer dizer, olha, um advogado vale mais que uma enfermeira. E depois vem os dias que a gente às vezes vê que, epá, somos todos precisar um dos outros. E community estava a faltar. E através de Marcus Aurelius era community based, era como é que a gente conseguia fazer todos ganharem a usar os talentos. Como é que ele também gostava de ver o bem ou o bom das pessoas à volta dele, mas também quando era queimado, também andava para a frente e olha, encontrava outra pessoa que ia dar através a esperança no lado humano. Okay? Então, para tudo, nesse mundo que estamos agora, estamos com muitas dificuldades, é verdade, isso tudo, mas ainda estamos com muito menos do que eles às vezes passavam naquele tempo. Alright. Temos muito mais para estarmos descansados que o que ele estava a passar. Agora é como é que a gente vê a vida. A gente pode ver a vida como ele, ou se calhar escolher uma vida de ser um despota, alguém que ninguém está a ler hoje em dia. Deixou zero de legacy, vamos lá dizer. E a gente também tem que pensar em nós próprios. Às vezes lutamos tanto na vida e tudo. Aqui ele tem um livro feito por ele que ainda estamos a ler hoje. Mas há muito pouco as pessoas que isso acontece. Right? Então o nosso legacy acaba às vezes com os nossos netos e acabou. Então a gente conseguir o legacy da gente ser tão bons que as pessoas ainda estão a ler a gente hoje é incrível, porque conseguimos mexer com as pessoas naquele tempo e ainda mexer com as pessoas hoje. E as pessoas são pessoas, it's still humans. A gente pode às vezes pensar, complicar isso, a dizer as pessoas de agora são diferentes, não são. Eu já disse isso várias vezes. Vários anos atrás, alguém que lia era estranho, porque estava a ler e a estragar os olhos, e não estragou os olhos, ficou inteligente e leu. Depois veio alguém que ouvia muito rádio, estávamos contra eles, porque também iam rebentar a cabeça, porque era rádio mais, não morreram. Depois veio a televisão, estávamos a ver televisão mais, não foi ok, também sobrevivemos. Agora estamos a ver too much social media, que a gente diz too much, but it'll be ok, as pessoas vão continuar. E todo esse tempo, em muitas maneiras melhoramos, em algumas, ok, esquecemos um bocado do lado humano, mas se a gente tiver esse lado e o lado humano, we will be okay. We'll be alright.
Continuando o que estava a dizer do aproveitar a vida, de saber que a pessoa um dia vai morrer e de hoje em dia as pessoas prestam muita atenção a várias influências como a rádio ou os social media. Uma coisa que Marcos Aurélio fala é o limpar a mente de pensamentos desnecessários ou pensamentos que não... O Tsen notou que, ao ler o livro, quase que formatou o seu hard drive de forma diferente depois de ler, ou notou alguma diferença?
Obviamente, eu acho que o que Marcus Aurélio mostra é que a gente tem que se esquecer de pensar que a gente consegue mudar as coisas que não conseguimos mudar, ou estar com medo das coisas que a gente não precisa ter medo porque não conseguimos fazer nada sobre elas, ou estressar, ter anxiety, porque a gente não consegue mudar muitas coisas que estão a acontecer à nossa volta. Temos que viver com elas, temos que ficar confortáveis com elas, ok? Eu acho que no livro, também uma das coisas que eu percebi, para mim foi fácil perceber isso, é que ele viu logo cedo que ele não conseguia mudar outras pessoas, ok? Mas ele conseguia mudar a ele próprio. Então ele conseguia ficar melhor, ele ser melhor, ele conseguia fazer um better self dele próprio, mas não conseguia melhorar a ti ou ao Pedro, não consegue. A gente não consegue, a gente pode dizer às pessoas, olha, comem melhor, fazem exercício, mas é essas pessoas que têm que fazer. Mas a nós próprios, é a nossa decisão melhorar a nós próprios. Então ele mostra muito aquela coisa que a gente não havia ter stress no que a gente não pode mudar. Mudamos o que a gente podemos para o melhor, é assim, é no nosso poder, muito bom, mas o resto temos que viver e estar confortável com isso. Não vale a pena a gente não dormir à noite a pensar no que se calhar vem a segunda pandemia de COVID. Não sabemos, we can't change it. Agora, coisa que a gente pode change é comer melhor para estarmos mais preparados se vier. Isso é coisas que a gente pode fazer. E já no tempo dele passavam o mesmo stress, as mesmas coisas aconteciam.
Eu estava a ouvir uma entrevista do Tim no outro dia e o Tim estava a descrever a sua viagem de 118 dias quase à volta do mundo. E analisando o livro que escolheu, percebe-se que há algumas semelhanças entre as lições que tira do livro e as lições que tirou da viagem. Como é que o Tim relaciona estes dois acontecimentos? A leitura do livro e a viagem?
Não, para mim, vi o que o Marcus Aurelius viu das pessoas à volta do mundo, e ele andou basicamente no mundo inteiro que era conhecido. Ele viu que havia boas pessoas em todos os sítios e más pessoas em todos os sítios, ok? Eu, por acaso, tive muita sorte nos meus 118 dias à volta do mundo, só vi boas pessoas, nunca passou nada de mal, ok? Não tive nenhum stress, nada correu mal. E também vi que a gente somos muito iguais, toda a gente só está a tentar fazer uma vida melhor por eles próprios, está a tentar fazer uma vida melhor para os filhos deles, mesmos problemas em escalas diferentes, mesmos problemas globais em escalas diferentes, mas não foi percebi que somos muito mais iguais que diferentes. E Marcus Aurelius viu isso até nos inimigos e sabia depois perdoar e andar para a frente. Isso é super good, não é? Que a gente conseguíamos ter alguém que já fazia isso naquele tempo e havíamos de ver que esse aqui é o caminho, porque de outra maneira a gente estamos a tentar a mostrar que somos uns melhor que os outros e temos mais direito que os outros, e não temos. Para mim, eu às vezes fico chocado quando a gente vê, morreu alguém na Europa ou nos Estados Unidos, um grande problema, e depois morrem 100 pessoas num outro sítio e a gente nem falamos. Temos que começar a dar bends e pôr as coisas um bocadinho mais certas. It's humans, no fim, não é? E essa viagem à volta do mundo foi muito bom para mim e para os meus filhos. E eu pensei que eles é que iam aprender muito, mas eu também aprendi muito, ok?
Claro. E grande parte da mensagem do trabalho do autor é acerca de ultrapassar a diversidade, ser confiante, ser resiliente. Eu pergunto ao Tim se serão estas meditações de Marcus Aurelius o equivalente à famosa frase do Tim: comprem um frasco de vaselina e andem para a frente.
Opa, eu acho que ele levou muita vaselina naquele tempo também, porque a gente passa 80% do nosso tempo, se calhar, a passar com a coisas que a gente fizemos para correr bem e depois não correm bem, porque há tantas coisas que podem correr mal, não é? Desde de sócios, amigos, família, clientes, muita coisa pode correr mal, né? E o Mocas Aurelius, obviamente, porque haver ganância e tudo já era daquele tempo, muita coisa já daquele tempo. O que eu vejo que eu tenho igual a Mocas Aurelius é que a gente conseguiu usar a vaselina e passar e andar para a frente. E depois não tentamos ter que usar vaselina para os mesmos problemas, porque aprendemos alguma coisa deles, ok? E o Mocas Aurelius também foi muito isso. E é por isso que eu estava a dizer que quando corria mal com alguém ou isso, ele andava para a frente, mas não ia fazer o mesmo erro, não é? E agora em dia, eu não sei, se há pessoas que gostam de fazer o mesmo erro várias vezes, porque se calhar gostam de usar vaselina, não sei, não é? Mas para mim a verdade aqui é que sempre houve tipos difíceis, sempre a gente tem que ultrapassar dificuldades, não vai mudar e o futuro vai ser igual, e a gente passa 80% do nosso tempo a ter que passar tempos difíceis, ok? Vai vir, houve a crise 10 anos atrás, houve esta crise, vai vir outra crise, se calhar nem em 10 anos, se calhar em 5, mas é o que é. Agora é, olha, é move on, né?
Sim, e por falar em crise e passar por tempos difíceis, eu queria pedir ao Tim que explicasse um bocadinho o que é o Escolhe Portugal, porque mesmo quando o episódio for lançado, que será só daqui a uns meses, acho que vai ser importante, e é importante as pessoas saberem o que é o Escolhe Portugal.
Não, o Escolhe Portugal é um bocado usar o que é, vamos até dizer, o que é Mocas Aurelius pensa, é que community é mais forte que uma pessoa está sozinha, é que usar os talentos de todos para tentar sair de problemas, ok? A gente vamos entrar, no que eu acredito, em tempos difíceis, não vamos sair disso, não é um V-shaped, vai levar um bocadinho mais tempo para isso passar e vai ser difícil, vai haver muitos negócios a fechar, muitos negócios, muitas pessoas a perder emprego e temos que tentar fazer um bocadinho para melhorar essa situação e decidimos fazer o Escolhe Portugal, e o Escolhe Portugal é mesmo para a gente fazer os estrangeiros a escolher em Portugal para viver, os investidores de fora virem investir em Portugal e perceberem que conseguem trabalhar com bons talentos cá, produzirem cá coisas boas, e depois também, obviamente, fazer os portugueses pensarem que se compram de empresas que pagam impostos, isso traduz em o governo ter dinheiro para investir em saúde, em educação, tudo isso, e também em empregos, porque se a gente não fizer isso e não crescermos a economia, a gente vai ficar aqui com um grande problema, que vamos ter muito mais taxas para pagar por isso tudo que estamos agora a ter que investir para sair do problema, ou para pelo menos ficarmos a fazermos o problema um bocado menos grave. Então foi isso, o Escolhe Portugal é desde quem escolhe para comprar, quem escolhe para produzir, quem faz um serviço, a gente termos essa parte a sair. E no fim o que faz é dar esperança. Eu acho que as últimas coisas que a gente pode perder é espírito e esperança. E se a gente não tiver nada para trabalhar e não tivermos nada de acreditar, epá, não vamos ter nenhum sucesso. E depois também o Escolhe Portugal, como os membros que está a ter, as empresas que está a ter, é para a gente também fazer lobby. A gente precisa de puxar e dizer ao governo como é que vamos levar soluções, não é só a gente dizer, queremos, mas não levar soluções e dizer ao governo como é que a gente pode ir do 39 país mais competitivo para fazer negócio para um top 10, porque tem que ser isso que a gente quer, não podemos só estar descansados e parar e ver como é que é. Eu acho que Portugal foi muito solidário com a crise da saúde, agora temos que ser solidário com a crise económica, e começamos a levar mais responsabilidade para o futuro que a gente queremos, porque é sempre fácil dizer que vamos ter, agora depois da Covid, o mundo vai ser diferente e pode ser melhor e vai ser melhor, mas vai mesmo, só se a gente fizer por isso, só se a gente pôr a nossa mão no ar, só se a gente começar a votar outra vez, a começar a ter interesse no nosso futuro, porque foi isso, Mocas Aurelius, quis um mundo melhor, quis... E a gente fala, mas também houve guerras e isso tudo, mas muitas das guerras e tudo o que era feito, até foi para, na mente deles, era para quase haver guerra para parar de haver guerras. É estranho dizer isso, mas era um bocado, porque era um mundo também muito agressivo. E agora estamos outra vez no mesmo sítio que a gente, até já temos muita gente a dizer que a única maneira que vamos sair dessas crises vai ter que haver guerra. Estão a perceber? E ainda não aprendemos que isso ainda nunca resolveu nada. O que a gente tem que fazer para sair dessas coisas é tomar a responsabilidade, é começar através a pôr a nossa mão no ar, é se não queremos votar porque não há ninguém bom, então vai lá, vai para lá. Se queremos mudar coisas, vamos ter que lutar para mudar coisas e é a única maneira que eu vejo isso acontecer.
E com este sentido de comunidade que o Tim fala e que o Escolhe Portugal promove também este sentido de comunidade, surgem oportunidades para networking e um conselho que o Tim sempre me deu foi para fazer mais networking. Tanto para mim como para qualquer outro, tem algum conselho sobre como fazer isto de forma mais eficaz?
Opa, networking é... A gente agora estamos a ter pessoas que têm personalidades espetaculares offline. Têm Instagrams lindos, Facebooks amazing, LinkedIn's fish. E depois a gente conhece em vida real, não é a mesma personalidade que a gente tinha online, ok? Então, o networking a gente tem que agora, obviamente, fazer online, mas também ainda temos que fazer muito em pessoa, ok? Então, o que eu posso sempre dizer é, pá, sai da zona de conforto, vai lá para fora, faz amigos. Se estás numa universidade que é técnica, vai fazer amigos com pessoas que estão em universidades que são de gestão. Vai falar com alguém que está a estudar arte, vai falar com alguém que está a fazer technology, quando não tens nada, não tens um osso de technology no teu corpo, porque é super importante a gente, porque este mundo é feito muito por quem a gente conhece e as equipas que a gente tem à nossa volta. E depois o networking também não é tudo que vai dar certo, mas é, se ser um em 10, então é melhor conhecer 100 pessoas para ter 10, estás a perceber? É correr depois atrás disso. E depois a coisa é, quando encontrares aquelas pessoas que tu achas, ok, este é alguém que eu vou aprender, este é good, é começar a tentar passar tempo com eles. Porque a gente depois fica à média daquelas pessoas que a gente tem à nossa volta, ok? E as boas pessoas são aquelas pessoas que até ajudam por giving, ok? Dar um contact, abrir uma porta e não estar à espera de nada de volta. Porque muita gente, a gente sabe, olha, se a gente dá, recebe. Mas depois estão a dizer, deixa ver, se eu receber, eu vou dar. It doesn't work assim. A gente tem que dar para receber. You understand? E tudo isso é networking. E networking agora, o que eu posso dizer, se há um pai que põe os filhos a trabalharem como empregado da mesa, para perceber o que é networking em pessoas, resolverem problemas, conseguir desenrascar quando o café já chegou frio, o que vai dizer, como é que vai resolver, porque isso é que é, it's the reality do mundo, ok? E obviamente online vai ser super importante, mas ao mesmo tempo, agora em dia já não há o luxo de escolher se eu vou estar online ou se votar em offline. Agora já sabemos que é uma mistura das duas coisas e também chegamos a um ponto que a gente precisamos de ser multi-skilled. A gente, quando vamos de férias, é melhor ir aprender alguma coisa. Sai de lá, quando voltares de volta, tem mais um skill que aprendeste. Se é até fazer caipirinhas porque foste ao Brasil, ok, mas são as melhores e são super fixe. Ok, great. É mais um skill que já tens. Se estás em casa a fazer nada, não dá só para ver series, tens de fazer um skill online pelo um curso qualquer onde tu sais e já dá mais uma coisa para falar, porque as pessoas vão ganhar por serem creative, terem general knowledge, as pessoas vão querer estar com essas pessoas, porque o resto tudo vai ser possível. Estamos a falar em AI, estamos a falar em robots, né? O mundo vai mudar muito. Então, eu acho mesmo que é muito importante o networking skill. O networking não é uma coisa que a gente nasce. Até eu lembro que às vezes eu não queria ir lá falar com alguém. Depois, quando se vai e diz hello, depois daí para a frente já estamos. Mas eu lembro que havia dias que eu também eu não queria. Ou prefiro só ficar com os amigos, não quero fazer. Mas e ganha-se tanto e ficamos com muito mais... valor, conhecer aquelas pessoas, foi exatamente como o Marcus Aurelio, o mais amigos a gente temos, o mais boas notícias a gente tem quando eles correm coisas bem, todas aquelas coisas, it's great, you understand? E depois é mesmo, giving, it's a big secret, que a vida a gente só começa a perceber isso mais para o fim, a pena, se a gente soubesse isso aos 20, começávamos a dar mais cedo, tínhamos mais ansiedade pelas pessoas e havia menos aqui e aqui, estava mais closer, o gap, porque todos temos talentos, mas depois também a gente parece que não procura os talentos uns dos outros, networking é muito importante, really important, e eu sei, porque Pá, o meu networking agora tem-me connected com pessoas que eu nunca pensava na minha vida que eu ia ter. Desde o esporte, you know, eu olho para as pessoas que eu conheço em esporte, incredible, business, incredible. E não é que eu estou a fazer negócios com eles, but they inspire me para eu ser um bocado melhor e para eu ser bom para os outros em baixo. It's like a, it's a strange thing, mas é uma boa coisa. E eu, olha, pelo menos durmo bem, sinto-me que estou a mostrar também os passos certos para os meus filhos, e tudo isso vem de não ter medo ou anxiety, porque you network and you, it grows your mind, open-mindedness, yeah.
Espetáculo, muito obrigado. Boa,
tá? Muito obrigado, Tim.
Excellent. Obrigado, Joss. Thanks. Ok, isto, great. Isto foi incrível.
Na Ozzy Energia temos um serviço integrado e especializado de energias. Combustíveis líquidos e de aviação, eletricidade, pellets e gás para a sua casa. E temos também uma energia que mais ninguém tem. A das pessoas. Sempre com melhor assistência técnica. Ozzy Energia. A energia que aproxima Portugal.